Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com o Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nosso programa está repleto de informações, de dicas muito legais para que você possa aproveitar aí o teu final de semana na nossa companhia e na nossa audiência. Nós vamos começar falando para você sobre os países que mais poluem o mundo. São aqueles que são os maiores doadores do fundo da Amazônia. Quem nos traz a reportagem é a Lúcia Miesel.
A retomada do Fundo Amazônia desperta o interesse de outros potenciais doadores para o mecanismo, além da Noruega e da Alemanha. Estados Unidos e França sinalizaram a intenção de contribuir para o programa, o mais importante para a proteção da floresta. Ao mesmo tempo, estes países têm em comum um passivo ambiental deplorável. Estão entre os que mais exploram ou usam as energias fósseis no mundo. Neste contexto, a participação no Fundo Amazônia pode ser vista como uma forma de compensar esses e outros esqueletos no armário de noruegueses e alemães, mas também de americanos, os maiores emissores históricos de gases de efeito estufa, e franceses, os oitavos no ranking mundial. Mas na visão de Carlos Rittel, especialista em políticas públicas da ONG Rainforest Foundation, da Noruega, a responsabilidade histórica é justamente a principal razão para esses países.
Bom, essas contradições precisam ser enfrentadas, precisam ser discutidas e os países têm que ser pressionados a cumprirem os que se comprometem nos fóruns globais. Agora, quando a gente olha para mecanismos e iniciativas como essa do Fundo Amazônia, há algumas obrigações internacionais desses países desenvolvidos de apoio ao país em desenvolvimento, àqueles que promovam um desenvolvimento sustentável.
O cientista político François Gemen, pesquisador belga da Geopolítica do Clima na Sciences Po de Paris, frisa que nos mecanismos de compensação é preciso estar sempre atento para que eles não se transformem em instrumentos de greenwashing pelos países ricos.
Com frequência, a questão das compensações de emissões é envolvida por fraudes climáticas, como dupla contagem de corte de emissões para ambos os países. Esses mecanismos, às vezes, servem para os países evitarem enfrentar a redução das suas próprias emissões nacionais. Ao mesmo tempo, existe um desafio crucial, que é compensar financeiramente os países florestais pela queda ou fim do desmatamento, já que hoje as florestas primárias são uma fonte considerável de recursos para esses países. Precisamos ajudá-los a encontrar outras alternativas econômicas.
Para esse pesquisador, iniciativas como o Fundo Amazônia fazem parte do que ele considera uma responsabilidade global de preservar a maior floresta tropical do planeta.
Poderíamos acusar a Noruega de ser hipócrita ao continuar a aproveitar os benefícios da indústria petrolífera. Mas o fato é que hoje estamos numa situação de urgência e acho que temos que ser absolutamente pragmáticos, olhar para soluções que nos permitem baixar já as nossas emissões de gases que provocam efeito estufa, incluindo a queda do desmatamento. Acho que devemos evitar fazer julgamentos morais.
A Alemanha enfrenta uma onda de protestos contra a expansão de uma mina de carvão em Lützerath, no oeste do país. Já a Noruega promoveu a eletrificação em massa da sua rede de transportes, mas ambientalistas e políticos de esquerda acusam Oslo de ter atingido esse objetivo graças aos recursos do petróleo, que apesar de estar com a produção em declínio, permanece a coluna vertebral da economia norueguesa.
É importante que os recursos que hoje existem da economia do petróleo, da economia dos combustíveis fósseis, que é uma ainda gigantesca no mundo, ela promova a transição energética. O que é necessário é que a gente tenha clareza de qual que é o caminho que cada país vai adotar para a sua própria transição, para a eliminação da produção e consumo de combustíveis fósseis.
Planeta Verde fica por aqui e até a próxima. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia Miesel, trazendo por aqui a reportagem, portanto, sobre os países que são os maiores doadores do fundo da Amazônia, mas, consequentemente, são também os maiores poluidores do planeta. Os descontos estão virando incentivo para o descarte correto de eletroeletrônicos. É a reportagem que a gente confere agora.
Comprar um eletrônico ou eletrodoméstico novo e descartar de maneira sustentável o equipamento antigo. Isto acompanhado de descontos para a realização da nova aquisição. Assim é incentivado o descarte correto destes itens e a compra de novos aparatos. Um exemplo é o programa Ecotroca, da marca Samsung. Com ele, o consumidor tem a possibilidade de trocar o eletroeletrônico de qualquer marca e em qualquer condição por um cupom de desconto em um novo produto da marca. O diretor de marketing para a divisão Consumer Electronics da Samsung Brasil, Thiago César da Silva, explica a importância deste tipo de iniciativa.
Tornar o ciclo de vida de um produto eletrônico ainda mais sustentável, trazendo benefícios diretos para o consumidor, né, que pode agora economizar na hora de trocar seu equipamento por um outro mais moderno e inclusive mais eficiente, diminuindo obviamente os impactos, né, no meio ambiente e promovendo aí a economia circular, destinando cada peça para reciclagem de forma correta, né. Eu acho que é uma forma bem interessante aí da Samsung promover, né, de maneira real, né, e tangível, né, as suas crenças em relação, não só as suas crenças, mas o seu papel em relação à sustentabilidade. Né.
Silva também detalha a abrangência do programa Ecotroca, da Samsung.
350 pontos de coleta, né, em todo o Brasil para eletrônicos de pequeno e médio portes, além de realizar o agendamento para retirada de eletrodomésticos de grande porte, de qualquer marca, inclusive. Só no ano passado, né, a gente passou a oferecer descontos para troca de um eletrodoméstico antigo por um novo, e agora todas as negociações do tipo fazem parte do programa Samsung Ecotroca, que cresceu, inclusive, para incluir aparelhos de TV, né, e de todas as marcas.
Conforme informa a Samsung, o programa Ecotroca é complementar ao Remais, que é outra iniciativa da marca e que foi lançada no Brasil em 2017. No primeiro semestre de 2022, a Samsung aumentou em quase 190% o número de eletroeletrônicos e eletrodomésticos coletados no país, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ambos programas fazem parte das ações de ESG da marca, que também anunciou que os novos smartphones da linha Galaxy S23 5G tiveram dobrado o número de componentes internos feitos com materiais recicláveis em relação à geração anterior, chegando a 12 peças produzidas nesta condição. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
Na sabedoria popular, dizem que um ano é o ano das moscas, no outro é o ano dos mosquitos. Pois então, esse ano, na verdade, eu acho que é o ano dos dois, porque eu já vi de tudo, muito mosquito e muita mosca. Mais mosquitos, pelo menos, né, onde eu andei, mais mosquito do que moscas. Mas elas também estão presentes, principalmente nesta época de verão. E hoje, a extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, vai trazer pra gente dicas de como acabar com as moscas.
Definitivamente, uma das coisas que mais incomodam é a presença de moscas em um ambiente, ainda mais quando esse ambiente é a nossa própria casa. Esse inseto é um potencial vetor de doenças, já que ele pousa em diversos locais, levando patógenos que podem afetar a saúde humana. De fato, as moscas pousam em qualquer lugar, desde alimentos até lixões, passando por animais mortos, matéria fecal e alimentos podres. E é justamente devido a esse comportamento que ela consegue transportar micro-organismos patogênicos. Uma das formas mais práticas de evitar as moscas é manter a casa limpa, desinfetar a cozinha, as bancadas, o banheiro, guardar os alimentos acondicionando em recipientes ou deixando sempre cobertos, verificar se os alimentos não estão em decomposição, principalmente carnes, frutas, legumes, enfim, todos os alimentos que podem estar atraindo as moscas para dentro de casa. Outra coisa que deve ser feita é priorizar colocar o lixo na área externa da casa, higienizando com frequência e ainda utilizando produtos à base de eucalipto, já que esse odor consegue espantar as moscas. Não podemos esquecer que os nossos animais de estimação também têm hábitos propícios ao aparecimento de moscas. Muitas vezes eles deixam uma pequena porção de alimento, de ração ou farelos que acabam ficando descobertos em seus potes de comida. Às vezes também eles podem defecar dentro de casa ou no pátio, o que acaba por atrair moscas, e essas fezes podem se tornar um potencial foco de contaminação. A melhor forma de lidar com esse problema é limpar o mais rápido possível e higienizar o ambiente com vinagre. Isso fará com que as moscas fiquem afastadas. Um bom dia a todos e até amanhã. Da Emater de Monte Alegre dos Campos para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabiele Paim de Lima.
Muito obrigada, Fabiele, trazendo por aqui dicas para a gente de como acabar com as moscas. Num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nosso amigo da terra está chegando e é claro que neste sábado de carnaval, o Afonso Murade vem em ritmo de carnaval com marchinha de carnaval para você.
Amigo da terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. É criar um país agora.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Murade.
Olá, meu amigo, minha amiga, o nosso programa Amigo da Terra chegou. Hoje, carnaval. Dependendo da região do Brasil onde você mora, o carnaval é uma festa popular com longas raízes, ou então se tornou uma festa meramente comercial. Eu me recordo, quando eu era criança, o carnaval era uma coisa extraordinária. Tinha o Bumba Meu Boi, o pessoal cantava e dançava na rua. Não tinha nada a ver com esta festa comercial de televisão que hoje inundou o Brasil. Nem esse símbolo de promiscuidade. E existem muitos ritmos de carnaval realmente populares no Brasil. Não só os sambas enredos, outros ritmos. E eu quero convidar você hoje a escutar comigo uma música de louvor a Deus em ritmo de carnaval. É, ela se chama Glória a Deus nas Alturas, de Zé Vicente. Então nós vamos louvar a Deus, o Deus que é o Criador de todos os seres, o Deus que acompanha a gente na história, o Deus que suscita aliança, fraternidade, compromisso entre os povos. A Ele, glória.
Glória, glória a Deus nas alturas, nas criaturas da história. Glória, glória ao Deus Criador, vivo amor entre os povos. Glória, glória. Glória ao Deus Criador, em louvores dos povos, glória.
E nesse grande louvor a Deus, nós vamos associar o sol, as estrelas, a lua, todos estes elementos cósmicos que estão em torno a nós e que também são responsáveis pela vida no nosso planeta. E vamos recordar também de todos os seres da terra, que ocupam o solo, e aqueles que vivem no mar. Você já imaginou a quantidade e a qualidade de diferentes peixes e outros seres vivos que habitam o mar? Quem mora em região costeira sabe disso. Nós que moramos lá no interior do Brasil, a gente se esquece desse elemento. O mar também é um lugar de muitos seres. Então nós vamos glorificar a Deus com eles.
No sol, nas estrelas, na terra e no mar.
Glória, glória, aleluia.
No sol, nas estrelas, na terra e no mar.
Glória, glória, aleluia.
E vamos recordar, nesse grande louvor, a figura de Jesus, Filho de Deus, que se encarnou, que veio morar com a gente, que veio trazer uma vida nova em abundância para os seres humanos, a começar dos mais pobres e para todos os seres.
Glória, glória ao Cristo bendito, ressuscitou, é vitória. Glória, oxalá Deus presente na vida da gente. Glória,
glória, oxalá Deus presente na vida da gente. Glória.
E essa força de Jesus continua no Espírito Santo. Esse Espírito Santo que a anima, orienta, congrega os seres humanos, esse mesmo Espírito de Deus que também está presente na criação, sustenta e renova todos os seres.
Nas comunidades, na rua e no lar.
Glória, glória, aleluia.
Nas comunidades, na rua e no lar.
Glória, glória, aleluia.
Glória, glória ao Espírito Santo. Graça, esperança e memória. Glória, glória à luz que alumia a alegria dos pobres. Glória,
glória, glória à luz que alumia a alegria dos pobres. Glória.
Então, nesse grande canto, incluindo todo mundo, a começar dos mais pobres, nós vamos louvar a Deus nessa marchinha de carnaval.
No canto, na dança, na festa, no altar.
Glória, glória, aleluia.
No canto, na dança, na festa, no altar.
Glória, glória, aleluia.
Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Obrigada ao nosso amigo da Terra, Afonso Muradi, trazendo por aqui o seu comentário, né, o amigo da Terra. Seguimos com Pense Verde, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Gente, a partir do dia 28 de fevereiro, acontece a primeira campanha de coleta de resíduos recicláveis no meio rural deste ano de 2023, tá bom? Então já vai preparando aí os resíduos, colocando eles em sacarias adequadas para que o pessoal possa fazer a coleta. Vamos ao roteiro. Dia 28 de fevereiro, terça-feira, a coleta será no quarto distrito, Fazenda da Estrela, Baraúna, Mato Queimado, Capela de Fátima, Barro Preto, Serraria 6 e Ponte do Rio do Frade. No dia 1º de março, quarta-feira, será no terceiro distrito, Capão da Herança, na estrada principal, e no sexto distrito, Coxilha Grande, São Pedro, Caravaggio, Itacolomi, São Francisco, no Toca Feia, Invernada das Vassouras, no Capitel e Bela Vista. No dia 2 de março, quinta-feira, será no quarto distrito, Fazenda da Estrela, Capela Santa Terezinha, Assentamento Nova Estrela, Assentamento Nova Batalha, Estrada do Oito e Capão Alto. E no dia 3 de março, na sexta-feira, será no quinto distrito, no Refugiado, Invernada dos Borges, Rosário, Estrada da Vera Tormenta, Santa Luzia e Raia Gaúcha. Este é o roteiro da campanha de coleta de resíduos recicláveis no meio rural, que acontece de 28 de fevereiro até 3 de março. É importante a gente lembrar a todos que todo o resíduo deve estar devidamente embalado em sacarias, com boas condições, ou reunidos em caixas e tonéis. Para facilitar a coleta, o resíduo deve ser deixado pela manhã, de manhãzinho, bem cedinho, nas sedes das comunidades ou na porteira da propriedade quando for próxima à estrada principal. Não serão recolhidas as embalagens de agrotóxicos. Fraldas descartáveis devem estar em sacarias adequadas, devidamente identificadas, devendo avisar o motorista, pois o destino será o transbordo municipal. Está aí, portanto, a informação. Te prepara, está acontecendo a partir do dia 28 de fevereiro a primeira campanha de recolhimento de resíduos recicláveis no meio rural. A primeira campanha de 2023, né? A primeira coleta, portanto, de resíduos no meio rural. E assim o nosso Pense Verde de hoje fica por aqui. A você um forte abraço, um bom final de semana, de paz e bem. Te cuida!